Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP cobra suspensão imediata de obras liberadas pela Prefeitura em praça pública de Quixeramobim. Sede das Promotorias de Justiça de Sobral está com exposição fotográfica sobre Serra Pelada. MP do Ceará firma acordo para a Câmara Municipal de Crateús realizar concurso público no início de 2026. MP realiza seminário em Fortaleza para discutir direitos das crianças na primeira infância. A operação do MP cumpre mandados de prisão contra empresários e servidor por suspeita de desvio de recursos públicos da Prefeitura de Russas. MP recomenda que Prefeitura de Jardim e Polícias Militar e Civil reforcem fiscalização de trânsito. E ainda na edição de hoje nós vamos falar sobre o MP no uso de novas tecnologias para a investigação. Na edição de hoje, o promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação, NAT, Dr. Breno Rangel.
O MP atua nas investigações de duas formas: em parceria com outras instituições, principalmente a Polícia Civil e a Polícia Federal, mas também em investigações próprias, em crimes mais sensíveis, como o combate à corrupção e contra o crime organizado. Como o crime está cada vez mais organizado, torna-se necessário, para uma maior agilidade e resolutividade, o uso de tecnologias, de novas tecnologias. Tais tecnologias auxiliam não só na análise de alto volume de dados, mas também como na descoberta de outros crimes, como, por exemplo, crimes cibernéticos, que são aqueles praticados na internet. O Ministério Público do Estado do Ceará, portanto, diante do atual cenário, está cada vez mais buscando estrutura e evolução tecnológica para poder prestar um melhor serviço para a sociedade.
Daqui a pouco a gente continua a conversa que trata sobre o MP no uso de novas tecnologias para a investigação e na inovação no MP do Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. E o MP do Ceará cobrou suspensão imediata de obras liberadas pela Prefeitura em Praça Pública de Quixeramobim. Vamos ouvir a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará cobrou a suspensão imediata das obras da nova sede do Sindicato dos Taxistas de Quixeramobim e região do Sertão Central. Conforme a promotora de justiça Sheila Uchoa, o terreno é parte de uma praça pública do município e há indícios de que foi cedido de forma irregular por meio de lei municipal.
Após obter informações preliminares, verificou-se que a Câmara Municipal dos Vereadores aprovou uma lei de iniciativa do prefeito municipal, cedendo gratuitamente um trecho, um terreno de 126 metros quadrados dessa praça pública para a construção de uma sede do Sindicato dos Taxistas. Essa lei, essa cessão de uso, essa construção que está sendo realizada, são questionáveis sob diversos aspectos. Primeiro, que a praça é um bem de uso comum do povo, que deve ser aberta para toda a população, para adultos, crianças, idosos, para todos que quiserem usufruir daquele bem, praticar esportes, fazer a sua caminhada, descansar enquanto aguardam um ônibus, né, na rodoviária. Então, o uso desse bem público por particulares somente se justifica no interesse público, ou seja, se de algum modo aquele uso for revertido em prol da população. É o que acontece, por exemplo, quando se instala um quiosque para venda de produtos alimentícios, de bebidas na praça pública, ou de uma bilheteria para passeios turísticos. Então, há diversas possibilidades de uso por particulares que serão revertidas em prol da coletividade. A construção de uma sede de sindicato será de uso privativo daquele sindicato, dos sindicalizados, né, daqueles, dos integrantes daquela categoria. Então, não vai ser revertida em prol da população. Além disso, não se justifica uma cessão de uso gratuita nesse caso. Deveria haver uma contraprestação para o poder público, especialmente considerando que esse uso não vai ser voltado para a coletividade. Também não houve abertura de licitação previamente, né, para que outros interessados pudessem disputar o uso desse espaço. Não houve avaliação prévia do imóvel. Então, são diversas irregularidades que estão sendo apuradas e se espera que os gestores tenham a sensibilidade, tenham bom senso para adequarem suas condutas à legalidade.
A Prefeitura deve apontar quais providências serão adotadas para o devido cumprimento das orientações do Ministério Público.
E a sede das Promotorias de Justiça de Sobral está com exposição fotográfica sobre Serra Pelada. Quem conta pra gente os detalhes é a repórter Caterine Neblina.
Com o objetivo de mostrar ao público a história de um dos palcos da epopeia do ouro nos anos 1980 no Brasil, a sede das Promotorias de Justiça de Sobral está com a exposição Serra Pelada. A mostra é composta por fotografias do jornalista Juca Martins. O chefe do Departamento de Memória Institucional do MP, Lucas Pinheiro, destaca o tema da exposição e faz o convite ao público.
Localizada no coração do estado do Pará, Serra Pelada se tornou a maior mina a céu aberto do mundo. Então, para quem tiver interesse, tiver pelas redondezas, pode ir lá visitar e conferir a exposição. As visitas podem acontecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A sede das Promotorias de Justiça de Sobral fica no endereço na Avenida Deputado João Frederico Ferreira Gomes, número 300, no Parque Silvana, em Sobral.
A exposição é uma realização da Secretaria de Comunicação do MP, por meio do Departamento de Memória Institucional, em parceria com o Museu da Fotografia e com o Instituto Paula e Silvio Frota. Mais informações pelo número 85-3452-3731. Ou e-mail memorial@mpce.mp.br.
E o MP do Ceará firmou acordo para a Câmara Municipal de Crateús realizar concurso público já no início de 2026. Os detalhes com o repórter Henrique Jordan.
O MP do Ceará firmou termo de ajustamento de conduta para a Câmara Municipal de Crateús realizar concurso público, publica edital, até o dia 20 de janeiro de 2026. A Casa Legislativa tem apenas 2 servidores efetivos. O acordo foi celebrado em 2 de setembro, iniciativa do promotor de justiça, Guilherme Bessa.
É função primária do Ministério Público, enquanto fiscal do ordenamento jurídico, zelar por alguns princípios constitucionais, em especial da moralidade administrativa e o da isonomia. E isso se consubstancia no acesso aos cargos públicos. No que diz respeito à Câmara Municipal da comarca aqui de Crateús, notava-se que há muitos anos, há mais de décadas, já não havia concurso público na Câmara Municipal, sendo que o quadro de servidores efetivos eram de apenas 2 pessoas. Diante disso, houve a necessidade de fazer tratativas, de instar o poder público, legislativo, municipal, a sair dessa situação de flagrante inconstitucionalidade para a realização de concurso público, bem como ir ao encontro dos princípios constitucionais. Diante deste problema, que é tido como estrutural, um problema complexo, que acontecia já há vários anos, foi definido um calendário procedimental para que essa demanda, então, fosse de fato concretizada por meio do concurso público. Então foi estabelecido um calendário procedimental em que foi fixado datas e que será objeto de fiscalização pelo Ministério Público para verificar se efetivamente o termo de ajustamento de conduta estará sendo devidamente cumprido, com a abertura de procedimento licitatório para escolha de banca, para fins de aplicação de prova, elaboração de edital, publicação de resultado, homologação de concurso.
Em caso de descumprimento parcial ou total das obrigações, foi estipulada multa diária de R$1.000 por item não cumprido ou por dia de atraso, com os valores revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, o FDID. O presidente da Câmara, vereador Atão Kennes Rodrigues Braz, assinou o TAC em nome da instituição.
O MP do Ceará realiza seminário em Fortaleza para discutir direitos das crianças na primeira infância. Vamos ouvir a repórter Eliana Querino.
O MP do Ceará realiza, no próximo dia 24, o Seminário Interdisciplinar da Primeira Infância, que vai abordar os direitos das crianças entre 0 e 6 anos de idade. A ação será das 8 da manhã às 5 da tarde, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza, com transmissão pela plataforma Microsoft Teams. O evento é aberto ao público. A promotora de justiça que integra o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Cibele Nunes, destaca a programação.
A ideia do seminário interdisciplinar é justamente trazer temas de várias ciências que tocam a primeira infância, como a primeira palestra será Neurociência e Desenvolvimento Infantil com o médico neurologista Dr. André Cabral. Além disso, outra palestra muito interessante que vai tratar sobre a primeira infância antirracista com a Karina Fasson, gerente de políticas públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. No período da tarde, teremos palestras sobre estratégias para prevenir a desnutrição na primeira infância com o Dr. Sullivan Mota, médico e presidente do IPRED. E a última palestra, trazendo aqui como tema educação infantil e o direito à creche, também como palestrante Karina Fasson, gerente de políticas públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então, trago aqui esse convite desse seminário interdisciplinar que vai ter, como eu disse, ciências da medicina, da educação, da cidadania, trazendo toda a comunidade jurídica e não jurídica, toda a comunidade para debater sobre temas relevantes que tocam a primeira infância.
Para participar do seminário, é necessário se inscrever previamente na plataforma cursos.mpce.mp.br. Terão direito ao certificado os participantes que comparecerem ao evento de forma presencial.
E uma operação do MP cumpriu mandados de prisão contra empresários e servidor por suspeita de desvio de recursos públicos da Prefeitura de Russas. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará deflagrou a Operação Resíduos para apurar a suspeita de desvio de recursos públicos em contrato de limpeza urbana da Prefeitura de Russas. O promotor de justiça Luiz Dionísio de Melo destaca que a atuação investiga indícios de crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, supostamente praticados por empresários e um agente público.
Foi aberto na primeira promotoria de Russas um PIC, procedimento investigativo criminal, para averiguar a existência de indícios de desvio de recursos públicos na limpeza pública do município de Russas. A contratação de uma empresa, né, que nos processos de pagamento efetuava medições de uma determinada forma, da qual não foi constatada de fato durante a inspeção realizada pelo Ministério Público. Em razão disso, foram requeridos judicialmente quebra de sigilo, ocasião que foi possível verificar que há indícios também da prática de lavagem de dinheiro, tendo em vista a intensa movimentação financeira entre três empresas, justamente os três alvos dos mandados de prisão expedidos. Então, foram cumpridos hoje, com o auxílio das polícias, e vamos proceder às oitivas, né, dos investigados e testemunhas e finalizar com a análise também da documentação que foi apreendida no cumprimento dos mandados.
Com apoio da Polícia Civil e da Polícia Federal, a ação teve o objetivo de cumprir 3 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nas cidades de Russas, Fortaleza e Eusébio.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Jardim e polícias militar e civil reforcem fiscalização de trânsito. Vamos saber mais com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará recomendou que o Departamento Municipal de Trânsito da Prefeitura de Jardim e as polícias militar e civil intensifiquem a fiscalização para prevenir e reprimir irregularidades e infrações de trânsito no município de Jardim. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, Tiago Melo.
Dentre as orientações que constam na recomendação, cabe destacar em relação à Polícia Militar, que esta, ao verificar a prática de crimes, dos crimes descritos no artigo 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro, por pessoa maior de 18 anos, deve conduzir o infrator juntamente com o veículo à delegacia de polícia, para que seja adotado o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95. Caso os fatos dessa natureza venham a ser cometidos por adolescente, aqueles que possuem 12 anos completos e menos de 18 anos, devem ser conduzidos, não só o veículo, como o adolescente, à delegacia de polícia, a fim de que sejam adotadas as providências previstas nos artigos 161 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por outro lado, caso constate que o autor do fato seja criança, deve-se encaminhar a criança ao conselho tutelar do município ou mesmo ao conselheiro que estiver de plantão para que seja adotada a providência especificada no inciso 1 do artigo 336 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto ao Demutran, deve realizar planejamento e promover ações de engenharia de tráfego e sinalização para o fim de operacionalizar o trânsito no município de Jardim. Regulamente realizar fiscalização de trânsito em vários pontos do município, com aplicação de multas e apreensão de veículos, no intuito de se fazer cumprir as normas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, o delegado de polícia, tomando conhecimento de crimes ou atos infracionais, deve fazer a instauração devida, seja de um inquérito policial ou seja de um termo circunstanciado de ocorrência.
O Demutran e as polícias militar e civil devem informar à Promotoria de Justiça todas as providências e medidas adotadas para cumprir a recomendação do MP do Ceará.
E o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, divulgou os resultados da primeira fase do projeto Conselhos em Rede. O evento foi nesta segunda-feira. A iniciativa, desenvolvida com órgãos parceiros, busca sensibilizar as prefeituras sobre a importância de implementar e fortalecer os Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Dos 90 municípios que aderiram ao projeto até o momento, 57 já responderam ao formulário enviado pelo MP. Desses, 47 confirmaram a publicação de leis que instituem oficialmente os conselhos. A coleta de dados continua em andamento e os números parciais indicam que 17 municípios já realizaram a posse dos membros dos respectivos colegiados, enquanto outros 20 lançaram editais para a eleição dos representantes. A apresentação dos dados ocorreu durante evento realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Membros e servidores do MP do Ceará, além de representantes do governo, do Estado, do Tribunal de Contas, de prefeituras e da sociedade civil organizada, acompanharam a divulgação dos resultados. Agora, o Conselhos em Rede inicia a segunda fase, que consistirá na capacitação dos conselheiros eleitos para que atuem na promoção de políticas públicas para pessoas com deficiência em seus respectivos municípios. E o MP do Ceará expediu recomendação à Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, cobrando mais rigor no controle da frota de veículos do órgão. A recomendação foi emitida após inquérito da 15ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte revelar que um ex-coordenador do Centro Socioeducativo de Semiliberdade de Juazeiro teria usado um carro oficial da unidade para fins particulares. A promotoria apurou que o gestor também era candidato ao cargo de vereador do município nas últimas eleições. Relatórios técnicos obtidos pelo MP do Ceará comprovaram que ele usou o veículo oficial para fins particulares, já que o carro foi rastreado em inúmeros finais de semana, feriados e pontos facultativos entre janeiro e março de 2024. Os registros indicam deslocamentos atípicos e fora do serviço, inclusive em municípios distantes como Fortaleza, Chorozinho e Itapipoca, período que abrange o Carnaval de 2024. E o MP do Ceará, por meio da 3ª Promotoria também de Juazeiro do Norte, recomendou que diretores e coordenadores pedagógicos de escolas públicas e particulares do município realizem a matrícula antecipada de alunos com deficiência para o ano de 2026. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça José Carlos Félix da Silva, reforça a proximidade do período de matrículas nas redes de ensino da cidade e destaca que o acesso desses estudantes às turmas regulares deve ser garantido, não podendo haver restrições quanto ao número de alunos por sala, inclusive respeitando as normas internas, portarias e demais regulamentações locais que regem o processo de matrículas nas redes de ensino. Além disso, as instituições não devem cobrar valores adicionais da matrícula, anuidade ou mensalidade, assegurando a oferta do atendimento educacional especializado. E o MP do Ceará e a Polícia Civil deflagraram ontem a primeira fase da Operação Corrupção Zero, que investiga um cartório de Fortaleza suspeito de ter se apropriado ao longo de 8 anos de R$ 2.700.000 que deveriam ser destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Ceará, conforme determina a Lei Estadual número 16.131/2016. A investigação é conduzida pela 90ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, em conjunto com a Delegacia de Combate à Corrupção. A operação cumpriu 2 mandados de busca e apreensão, além das medidas judiciais para sequestro de 12 veículos automotores e de dinheiro e títulos de crédito do proprietário do cartório. As diligências também envolvem afastamento do titular da unidade cartorária por 180 dias, prazo que pode ser prorrogado além da indisponibilidade bancária do cartório e do titular. Todos os mandados judiciais foram expedidos pela 10ª Vara Criminal de Fortaleza e atendem a um pedido conjunto do MP do Ceará e da Polícia Civil. O processo tramita em segredo de justiça. E aí, para a gente entender mais sobre esse fundo de reaparelhamento e modernização do MP do Ceará, a Lei Estadual 16.131, de 1º de novembro de 2016, estabelece que o percentual de 5% do valor referente a emolumentos e custas extrajudiciais incidentes sobre os atos praticados pelos serviços notariais e de registro deve ser repassado para o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público até o dia 10 do mês subsequente ao vencido. Os recursos desse fundo aprimoram a atuação do MP em defesa da população cearense. Vamos dar uma passeadinha nas redes sociais e saber o que é destaque? Com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ver tudo o que rolou nas nossas redes sociais essa semana. No dia 8 de outubro, comemoramos o Dia do Nordestino, uma data que é uma celebração da nossa força, beleza e riqueza que é tão contagiante e inspiradora para todo o Brasil. Para valorizar nossa região tão rica de sotaques, paisagens, ritmos e alegria, o MP do Ceará, junto com todos os MPs do Nordeste, se juntaram para fazer uma postagem especial que homenageia com orgulho o povo nordestino. Não deixe de conferir o vídeo lá no nosso Instagram e compartilhar com seus amigos. E atenção! Casos recentes de bebidas adulteradas com metanol estão sendo registrados no Brasil e acenderam um alerta para o consumidor. No nosso perfil, fizemos uma publicação mostrando como identificar bebidas ilegais e como se proteger. Acesse nossas redes para não cair em golpes que podem pôr a sua vida em risco. E lembre-se, em caso de suspeita, não consuma e denuncie ao DECOM. Dia 12 de outubro foi celebrado o Dia das Crianças, e o MP do Ceará mostrou quais são alguns dos direitos das crianças a partir de músicas que marcaram a infância de muitas gerações. Afinal, toda criança tem direito de crescer com amor, respeito e oportunidades para um futuro próspero e digno. Corre lá no nosso Instagram para conferir. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @MPdoCeará. Até semana que vem, Alex!
Agora aquele momento em que a gente vai conhecer ainda mais de perto a história do MP do Ceará.
A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Luísa Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Amanhã celebraremos o Dia dos Professores, homenageando os profissionais que são tão essenciais à nossa sociedade. Mas você sabe qual é a origem dessa data? A data remonta ao decreto imperial assinado por Dom Pedro I em 1827, estabelecendo que todas as cidades do país deveriam ter ao menos uma escola de primeiras letras. Essa legislação, embora tenha demorado anos para ser efetivada, foi um marco no sentido de estabelecer, pela primeira vez, uma obrigatoriedade da alfabetização entre as crianças. Mais de um século depois, em 1947, o Estado de São Paulo decidiu instituir o 15 de outubro como homenagem aos professores, sendo seguido posteriormente por outros estados, até que a data se tornou nacional. O Dia dos Professores gradativamente se tornou um momento para homenagear esses profissionais e também para debater sobre os desafios da docência em nosso país. Certamente, o professor é a figura central para o processo educativo, sendo, portanto, fundamental estimular a valorização da carreira docente, desde a formação inicial ao suporte das necessidades estruturais ao bom desenvolvimento das atividades, além da criação de carreiras profissionais estimulantes. O MP do Ceará tem uma série de ações que buscam construir um ambiente escolar melhor, valorizando assim a prática dos professores. Essas ações vão desde a fiscalização nas escolas, supervisionando a sua estrutura física, a merenda e o transporte escolar e o correto uso dos recursos públicos, ao acompanhamento dos concursos públicos para provimento de vagas para docentes. Fiscaliza também a aplicação de direitos consolidados pela categoria, como é o caso do piso salarial e das precatórias do Fundeb. O MPCE também atua no apoio à formação de professores e outros profissionais da educação formal e informal, produzindo material e oferecendo capacitações sobre temas que são pertinentes para a nossa sociedade, como é o caso do transtorno do espectro autista. Outra ação significativa é o programa Previne, Violência nas Escolas Não, desenvolvida pelo Centro Operacional de Educação, o CAUEDUC. A ideia é formar comissões de prevenção a todas as formas de violência no ambiente escolar. Esse programa pode ser aderido pelas escolas e municípios espontaneamente. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta.
Nesse bloco, nós vamos tratar sobre o MP no uso de novas tecnologias para a investigação. Já está aqui com a gente o promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação, o NAT do MP do Ceará, Dr. Breno Rangel.
Oi, Alex. Oi, ouvinte do Debate Público. Satisfação estar aqui. Agradeço o convite.
Como é que se dá o trabalho do Ministério Público quando o assunto é a investigação?
Certo. Inicialmente, é interessante a gente diferenciar, né, porque a investigação primária ela é feita pela polícia, né, pela polícia civil, pela polícia federal. A investigação na Constituição primariamente cabe a eles, mas o Ministério Público também tem o poder de investigação e, nesse sentido, a gente age em algumas questões com investigação suplementar, né? Mas a gente também, em determinadas áreas mais sensíveis, como combate à corrupção, crime organizado, crimes sexuais, a gente também tenta fazer uma investigação própria para auxiliar esses outros órgãos da polícia.
Ok, doutor. Para se trabalhar nessa questão de investigação, de fato e sem dúvida alguma, é necessário o uso de novas tecnologias, né? Como é que tem sido o aperfeiçoamento do trabalho do Ministério Público nessas investigações com o uso de novas ferramentas?
Com certeza. Principalmente porque hoje em dia a gente tem um volume de dados muito grande, muita fonte de informação que gera um volume de dados gigantesco e cada vez fica mais difícil que a gente consiga fazer a análise desses dados. Então, essas novas ferramentas, principalmente IA também, vem facilitar justamente isso, porque ela facilita a análise desse documento de dados. Então, ela consegue, através de um processo automatizado, identificar alguns padrões e facilitar com que o analista, o servidor, o promotor que esteja analisando consiga verificar e provar a eventual conduta criminosa.
O doutor falou sobre a investigação suplementar, né, que cabe ao Ministério Público, citou aqui, por exemplo, o combate ao abuso infantil, né, o crime organizado, mas na prática, como é que se dá esse trabalho em relação ao uso da tecnologia?
A gente precisa verificar porque, na verdade, são diversos crimes diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando em relação ao crime de patrimônio público, por exemplo, é uma forma de atuação. A gente está trabalhando com crime organizado, essa atuação já é diferente. Então, a gente precisa ter tecnologias que possam se adequar a cada tipo de investigação. Por exemplo, crimes sexuais. Você precisa ali, às vezes, muitas vezes, entrar no dispositivo onde estão guardadas aquelas fotos para poder comprovar o crime. Então, você precisa de determinada tecnologia para poder identificar como é que essa foto foi parar naquele computador, como é que você identifica que realmente aquele computador que baixou. Então, isso tudo você precisa fazer uma análise de dados e você está cada vez buscando de diferentes fontes informações para chegar no autor do crime.
Quando a gente fala de investigação, quando a gente fala também sobre esses tipos de crimes, a gente sabe que o Ministério Público não atua só, né? De fato, ele tem toda uma rede, né, para trabalhar diante dessa atuação. Quem são os principais parceiros, digamos assim, do Ministério Público num trabalho de investigação, doutor?
Normalmente, assim, a gente tem vários parceiros, né? A própria Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal. O Ministério da Justiça também ajuda a gente, principalmente nessa nova roupagem que a gente está tentando trabalhar, que é de crimes cibernéticos. E, além disso, tem as próprias instituições públicas, né? A AGU, o Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente sempre procura parcerias com diversos órgãos, porque está todo mundo atuando no mesmo sentido, que é proteger a sociedade. Então, quanto mais parceiros nós tivermos, quanto mais troca de informações, melhor fica a investigação.
Doutor, em algum momento há uma interlocução, um trabalho em conjunto com o NAT, que daqui a pouco a gente vai explicar, né, que é o Núcleo de Apoio Técnico de Investigação, de repente com MPs de outros estados?
Sim, aqui a gente faz uma interlocução, normalmente, cada MP, são 27 MPs estaduais, aqui eu vou falar só dos estados fora o Ministério Público Federal. Cada Ministério Público Estadual tem uma forma diferente de estrutura. Então, alguns têm 5 órgãos, 6 órgãos, 7 órgãos, tem um órgão principal, tem um órgão que... Então, assim, normalmente, nos outros estados, essa estrutura que faz o NAT é normalmente dentro do GAECO ou dentro do setor de inteligência. Aqui no estado do Ceará, a gente tem 5 órgãos de investigação e mais os próprios promotores que também podem fazer investigações pontuais. E aí o NAT, então, ele vai prestar apoio para todos esses órgãos de investigação, além do que todos esses promotores também. E aí esse apoio vai desde o início da investigação em si, como até depois que, eventualmente, algum material seja apreendido, a gente faz a extração desse material para poder dar encaminhamento para que seja feita a análise e, eventualmente, seja oferecida a denúncia pelo promotor de justiça.
Doutor tocou num ponto importante, que é a questão, né, do material que será extraído. É muito comum a gente ver durante as operações do Ministério Público, né, quando o membro que está à frente, que é o promotor de justiça ou o procurador, ele diz assim, esse material vai justamente para análise. É aí também onde dá essa continuidade do trabalho do NAT?
Isso, com certeza. O NAT aqui, dentro do NAT, tem dois setores que eu posso pontuar que auxilia isso. Um é o central de custódia, que é o que a gente vai fazer justamente o cuidado com esse material que é apreendido, ele é colocado dentro do envelope, ele é lacrado para poder garantir que não houve nenhum tipo de alteração nesse documento, para garantir a integridade daquele documento que foi apreendido, e aí depois ele é enviado, se for um celular, se for um notebook, e houver, obviamente, autorização judicial, ele é encaminhado para um outro setor nosso que faz a extração desse material, para que a gente possa fazer análise, para saber se realmente aquilo que a gente está investigando bate com aquilo que foi encontrado nessas provas durante as medidas cautelares, normalmente de busca e apreensão.
O doutor citou dois setores, o central de custódia, a central de custódia e de análise, não é isso?
Isso, que é na verdade, é o setor de extração, né? Extração. Que a gente vai fazer a extração do material para poder encaminhar o promotor, porque, na verdade, quem faz a análise do caso é o promotor de justiça, que a gente chama de órgão de execução. Aqui a gente é órgão de apoio, presta apoio aos promotores.
Doutor, a gente está falando sobre essa questão do uso da tecnologia, de investigação. O que é que a gente pode apontar de avanço, né, em relação a esse trabalho do Ministério Público nesses últimos anos?
Ah, com certeza, porque justamente por causa do volume de dados que está cada vez maior, né? É só você ver, às vezes, um iPhone desse que antigamente era 128, hoje já tem 1 TB. Então, assim, já é 6-7 vezes maior. Às vezes você também pega documentos, pega outras questões que cada vez estão maiores. Então, a gente precisa fazer a análise disso. Então, por exemplo, a inteligência artificial vem muito auxiliar a gente para fazer a análise desses dados, para poder ter não só um acesso mais rápido a determinados dados, como também a analisar eles mais rápido. A gente, no início do ano, acho que tem uns 6 meses, a gente até lançou aqui com inteligência artificial uma ferramenta que faz o reconhecimento facial. Ou seja, a gente coloca ali a foto da pessoa para verificar se ela, de repente, é aquela que supostamente está sendo acusada de um crime. Ocorreu um crime, faz a descrição, coloca a foto ali para a pessoa reconhecer se é aquela pessoa ou não. Agora, é bom que a gente deixe bem claro que esse reconhecimento facial, por exemplo, que foi um avanço muito grande, ele é um indício. Eu não posso dizer que a pessoa que está ali é exatamente aquela outra. Eu preciso investigar a partir daquilo ali. Então, eu estou identificando uma eventual pessoa e a partir dali nós vamos investigar para saber onde é que aquela pessoa estava. Ela realmente estava ali, ela estava lá. Pode ser ela que estava no local do crime? Como é que funciona isso? Então, é importante a gente dizer, porque embora a inteligência artificial nos auxilie sobre a maneira, a gente precisa também, a gente tem todo o cuidado, principalmente aqui no Ministério Público, de verificar com outras provas aquelas evidências que foram encontradas.
Você que ouve o Debate Público, nós estamos conversando com o promotor de justiça, Breno Rangel, que também coordena o Núcleo de Apoio Técnico à Investigação, o NAT. Doutor, especificamente sobre o NAT, né? Foi criado em que ano, né? Quais são os avanços, né, que a gente teve durante essa existência da criação do Núcleo?
O NAT, né, ele já foi criado há 7 anos, né? E na verdade, no início, houve todo um processo, né? Ele foi criado pequeno, foi aumentando, foi tendo mais setores. Hoje nós temos 6 setores e a gente está querendo criar o 7º agora. Então a gente tem cada vez mais avançado nisso. A nossa estrutura era pequena, agora a nossa estrutura já é bem maior, tanto quanto no número de servidores, quanto de sistemas que nós temos. Inclusive a gente trata aqui mesmo dentro do setor de alguns contratos que a gente precisa trabalhar para agilizar, porque a gente precisa ter acesso a dados para saber se o endereço da pessoa está atualizado, se aquela pessoa porventura é casada, se aquela pessoa porventura já faleceu em determinados processos. Então a gente precisa ter um acesso rápido a esses dados. Então a gente trabalha aqui também dentro do setor. Além disso, se porventura tiver necessidade de uma interceptação telefônica, é a gente que faz aqui também no setor. Então assim, a gente tem diversas questões. A gente lançou agora o último setor há 3 meses, que foi o laboratório de evidência digital, porque a gente está querendo começar a trabalhar com crimes cibernéticos, que eu acho que é o futuro. A gente precisa, o Ministério Público precisa cada vez mais auxiliar na análise não só dos crimes cibernéticos, mas também das possibilidades de você desvendar outros crimes. Por exemplo, há um homicídio. Se eu tiver conhecimento, eu consigo desvendar um homicídio que antigamente a gente não conseguia. Mas o celular da pessoa estava onde? A gente consegue identificar essa informação para poder verificar se, de repente, a pessoa participou. Se eu não conseguir exatamente verificar se ela participou, eu consigo verificar pelo menos se ela não participou. E a partir daí a gente vai cada vez avançando mais. Então a ideia do Laboratório de Evidência Digital é justamente essa: a gente trabalhar nessa área, e por isso a gente está recebendo os servidores, está capacitando os servidores agora por meio de cursos, para já começar um trabalho para o ano que vem, já que possa ser muito bom para a sociedade.
Doutor, a gente está falando sobre o uso da tecnologia na investigação. O doutor citou extração de dados, citou que é importante desvendar outros crimes, apontou crimes cibernéticos, falou sobre investir, sobre agilizar. E aí quem escuta a gente, né, de repente pela rádio universitária, também pela plataforma Spotify, diz assim: é o Ministério Público, né, se importando cada vez mais com a sociedade. De fato, todo esse trabalho, todo esse empenho de um núcleo que a gente está falando aqui, que é o Núcleo de Apoio Técnico à Investigação, tem um impacto grande para a sociedade, não é isso?
É o que a gente almeja, né? Inclusive nessas áreas específicas, né? Por exemplo, combate à corrupção. A gente sabe que hoje está sempre uma área sensível. Então a gente, a investigação contra esse tipo de crime, a gente tenta fazer, o Ministério Público tenta fazer, já tem feito, através dos seus órgãos. Você conhece bem a PROCAP, o NUINC, o GECOC, o GAESH, o GAECO, que já é mais virado para o crime organizado, e que a gente também está cada vez mais se estruturando para combater esse tipo de crime. E não só isso, às vezes aqui a gente também, algum crime financeiro, algum crime tributário de maior complexidade, de maior repercussão, a gente também tem que estar preparado para poder ter gente que possa fazer análise desses dados. Então, assim, a gente está preocupado sempre em melhorar para poder entregar para a sociedade o melhor serviço possível e a melhor investigação possível também, porque hoje em dia se sabe, né, tem muitas nulidades nessas investigações. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado para que tudo seja feito da melhor forma possível.
Doutor Breno, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público está cada vez mais investindo, né, cada vez mais atento a essa questão de atuar nas investigações e trazer essa resposta, né, positiva para a sociedade.
Não, com certeza, né? A gente sabe que no atual cenário a criminalidade está cada vez mais organizada. E aí isso demanda do Ministério Público não só uma maior estrutura, mas também uma maior agilidade para dar essa resposta. É porque a gente sabe que é necessário isso. Então, por isso que a gente tem aqui vários órgãos de investigação, além de que cada promotor nos 184 municípios, né, que atua nesses municípios, ele pode ser demandado também para a população, para que haja aí uma entrega para a população, uma resposta desses determinados crimes. Eu sei que muitas vezes a população tem um certo receio de levar isso ao Ministério Público, mas você pode fazer de uma forma anônima, desde que você faça pelo menos um embasamento daquilo que está sendo trazido, porque eu verifico aqui, às vezes, vem uma denúncia anônima, com alguns dados que a gente poderia até fazer alguma coisa, mas a gente não sabe nem por onde começar, porque faltam determinadas questões. E aí, quando a gente, de repente, solicita maiores informações para a gente iniciar essa investigação, a pessoa, com um certo receio, prefere não responder. Então, assim, para resumir, deixar o Ministério Público totalmente a dispor da sociedade, da população, pode contar com a gente atua não só nessa área de investigação, mas em diversas outras áreas, mas principalmente nessa área da investigação. Quem quiser fazer uma denúncia, pode procurar os canais do Ministério Público, que eles vão chegar a gente, e a gente vai estar olhando cada vez com mais carinho, porque a gente sabe que a gente precisa dar essa resposta para a população, e o Ministério Público está aqui para isso. Vocês podem contar com a gente.
Ok, eu quero agradecer demais a presença e a disponibilidade do promotor de justiça, Breno Rangel, coordenador do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação, NAT, do MP de Ceará, né? E repetir mais uma vez que as portas do nosso programa Debate Público estão sempre abertas para receber os membros do Ministério Público. Doutor, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Alex. Obrigado também aos ouvintes e até a próxima.
E o MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa, de Fortaleza, participou na última quinta-feira de reunião com órgãos parceiros e representantes das instituições de longa permanência para idosos para tratar do acesso a serviços de saúde dos residentes desses estabelecimentos. A gente vai entender melhor essa informação com o promotor de justiça, Alexandre Alcântara.
O Ministério Público do Estado do Ceará, através da primeira Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa de Fortaleza, vem desenvolvendo um trabalho desde 2016 em parceria com a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, buscando implementar uma assistência à saúde dos residentes, pessoas idosas, as instituições de longa permanência para idosos aqui de Fortaleza. Nós pactuamos, ano passado fizemos uma nova pactuação no dia 1 de outubro de 2024, onde estiveram presentes várias autoridades, entre as quais o secretário de saúde do município de Fortaleza, os gestores da saúde, todas as LPs de Fortaleza, onde assinamos uma nova pactuação. E essa pactuação, ela na verdade, ela facilita o acesso das pessoas idosas às unidades básicas de saúde e à porta de entrada do SUS aqui em Fortaleza. E nesse momento, no último dia 9, agora 9 de outubro, nós começamos um trabalho no sentido de ir às regionais de saúde, né? Estivemos lá no bairro Itaperi, na unidade de atenção primária de saúde Dona Luiz Lochá, discutindo com todas as LPIs daquele território, né, esse fluxo de atendimento, protocolo de atendimento que nós repactuamos ano passado, no sentido de que as pessoas idosas sejam atendidas periodicamente pelas equipes das unidades básicas de saúde no próprio local da ILPI, onde você tem avaliações periódicas da situação de saúde de cada um dos residentes, você tem encaminhamentos para exames, né, procedimentos, e inclusive a facilitação também na entrega de medicamentos básicos. Então, isso é um trabalho que é um trabalho de parceria com a Secretaria de Saúde. Há também a participação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Desenvolvimento Social de Fortaleza, bem como do controle social através do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, bem como dos próprios gestores das ILPIs. Então, nós realizamos essa primeira reunião e vamos realizar outras, né, e eu chamo reuniões, mas essas reuniões são registradas inclusive como procedimento, como audiências e um procedimento administrativo que eu presido. Nós vamos realizar outras audiências, reuniões, para que todas as ILPs de Fortaleza, em todos os territórios, possam falar e possam fazer críticas, possam fazer sugestões para que nós possamos melhorar o atendimento em atenção básica à saúde dos residentes das ILPs aqui de Fortaleza.
E o MP do Ceará agora conta com mais 59 novos servidores, 8 analistas e 51 técnicos ministeriais aprovados no último concurso da instituição tomaram posse em solenidade na última segunda-feira na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Os servidores vão fortalecer a atuação do MP do Ceará na capital e em outras 30 comarcas do interior do estado. A cerimônia também foi transmitida pelo canal do YouTube e agora a gente vai ouvir depoimentos desses novos servidores do MP do Ceará que chegaram, né, para somar a esse trabalho do Ministério Público para a sociedade.
Matheus Luiz, técnico ministerial.
Matheus, fala pra gente sobre esse momento, que é que representa, né, a sua chegada como técnico ministerial aqui no Ministério Público, um momento em que a instituição, né, ela ganha esse reforço com novos servidores. Não é isso?
Isso, exatamente. Assim, para mim representa a realização de um sonho, era um objetivo que eu tinha, né, de trabalhar no Ministério Público. Eu tentei a prova em 2020, acabei não conseguindo a aprovação, e de lá para cá eu persisti bastante, né, me identifiquei bastante com os valores da instituição, né, e também principalmente, né, com essa questão de poder ajudar as pessoas, de atender ao público, de poder alcançar através do meu trabalho essas pessoas que tanto precisam do Ministério Público. Então, para mim, representa uma realização pessoal. Falando particularmente por mim, da minha pessoa, Matheus, me sinto realizado em poder ingressar nessa instituição.
Matheus, aí conta um pouquinho para a gente, nesse momento que a gente está conversando aqui com você, você está passando por um processo de ambientação, né? Como é que está sendo?
Bom, a ambientação é um processo bastante interessante, porque a gente consegue ver algumas coisas que nos esperam, né? Não vou ser bastante honesto, né? Não dá para aprender tudo, muitas coisas a gente só vai conseguir com a prática, mas, acima de tudo, dá uma visão inicial do que nos espera. É algo que dá um certo tipo de medo, sendo honesto, mas que também traz aí a nossa futura realidade, né, o nosso futuro trabalho.
Ok, qual a mensagem que você deixa para a sociedade que tanto acredita, né, no Ministério Público, né, tanto nos servidores quanto nos membros que trabalham, né, em prol da promoção da justiça e na garantia dos direitos?
A mensagem que eu deixo é que realmente possam contar com a nossa força de trabalho, né, com a nossa dedicação, com o nosso empenho e principalmente com essa identificação que nós temos com as funções previstas na Constituição, que são atribuições do Ministério Público. Então, essa mensagem que eu deixo, e principalmente, né, contem com a gente no que, o que nós pudermos ajudar com o nosso trabalho, com o nosso esforço e, acima de tudo, né, com a legislação, andando juntamente com a legislação e com as leis, contem conosco.
Tássila Uchoa.
Tássila, você vai atuar em que cidade? É na região metropolitana, é no interior do estado?
Eu vou atuar na região metropolitana, em Taitinga, e fiquei muito feliz com a lotação, porque é a minha cidade natal. Eu moro lá em Taitinga e consegui ficar na lotação, na promotoria.
Tássila, você chega como técnica ministerial, é isso?
Isso, como técnica ministerial, muito feliz, acabei de me formar e vai ser meu primeiro cargo como técnica.
É só para a sociedade entender, quais são as atribuições do técnico ministerial? Já foi passado, você já é ciente desse papel, não é isso?
Isso, no curso de ambientação a gente está estudando um pouco mais sobre as atribuições do técnico, mas ele é como se fosse um auxiliar, colocando em termos práticos, da promotoria. Ele vai atuar na área meio, para que a área fim do Ministério Público possa ser alcançada. Então, é movimentando os procedimentos extrajudiciais, fazendo ofícios, fazendo diligências. É com a nossa atuação que o trabalho do Ministério Público pode ser efetivamente alcançado lá no final, numa atuação para a sociedade em si.
Qual a mensagem que você deixa para a sociedade, né, tendo em vista que a população cearense tem, né, essa confiança, acredita demais no trabalho do Ministério Público, e vocês chegam com esse novo gás também, né, para dar essa resposta para os cidadãos?
A gente chega hoje mais de 50 técnicos ministeriais com esse foco em auxiliar o trabalho do Ministério Público na defesa da democracia, dos direitos sociais indisponíveis. E eu tenho certeza que eu e os demais colegas chegamos com uma força de trabalho muito nova para oxigenar os quadros do Ministério e para aprender muito e também para auxiliar toda a sociedade cada vez trazendo mais força e disposição para o trabalho do Ministério Público.
E aí cabe um destaque porque desses que foram convocados, nós também temos novidades, como é o caso da Brenda Braga, que é analista ministerial ambiental, vai atuar nessa área.
Olá, meu nome é Brenda, sou engenheira ambiental e sanitarista e é uma grande alegria participar do programa de hoje. Bom, a posse de novos servidores sempre traz, né, um novo fôlego para a instituição e representa o fortalecimento do trabalho do Ministério Público em diversas áreas. No meu caso, um passo importante na atuação ambiental da instituição. Eu e minha colega, que tomou posse junto comigo no dia 6 de outubro, temos a honra de sermos aí as primeiras analistas ministeriais de engenharia ambiental, que é um cargo novo que vem para somar forças na defesa do meio ambiente e na promoção de sustentabilidade. O Ministério Público, ele tem um papel fundamental na proteção dos direitos da coletividade. E o meio ambiente é um desses direitos essenciais. É ele que garante a qualidade de vida das presentes e também das futuras gerações. Nosso trabalho será auxiliar a equipe técnica do órgão sobre as questões ambientais, desde a análise de impactos até o acompanhamento de políticas públicas, sempre em busca de soluções que aliem desenvolvimento e preservação. É uma missão desafiadora, mas também muito gratificante. Entramos com o compromisso de contribuir com responsabilidade, claro, para que o Ministério Público continue sendo essa instituição forte, próxima da sociedade e comprometida com um futuro mais justo e sustentável. Eu estou muito feliz e motivada para começar essa nova fase e agradeço o espaço que foi me dado hoje. Obrigada.
E também a Mariana Moreira, que vai atuar nessa área, né, da questão ambiental.
Olá, meu nome é Mariana, eu sou engenheira ambiental formada pela Universidade Federal da Paraíba e agora aprovada no concurso do Ministério Público do Estado do Ceará, assumindo o novo cargo de analista ministerial com a especialidade em engenharia ambiental. Essa nova função ela representa um avanço muito importante, né, para o fortalecimento da atuação do Ministério Público nessas questões ambientais do Estado. A nossa principal expectativa é justamente ampliar a capacidade técnica da instituição, que já é bastante atuante, mas frente às demandas constantes, eu pretendo, né, oferecer um suporte técnico qualificado para analisar os processos relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, de um modo geral. Na prática, o trabalho ele será bastante dinâmico, vamos atuar diretamente na análise de documentos, relatórios, processos ambientais, além de realizar vistorias e visitas técnicas em diferentes regiões do estado, e esse contato direto com o território ele vai ser essencial para compreender melhor cada situação e subsidiar as decisões mais precisas, sempre com foco na preservação ambiental e na promoção da justiça socioambiental, uma característica marcante, né, do próprio Ministério. Então, para mim, é uma satisfação imensa, né, integrar esse novo momento do Ministério Público aqui do Ceará, como uma das primeiras engenheiras ambientais do Ministério, juntamente com a minha colega Brenda, contribuindo, assim, para um conhecimento técnico de qualidade e um compromisso com a sustentabilidade de um modo geral.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.